Boa noite aos irmãos. É prazer também estar aqui com os irmãos. A gente sente muito, né? A falta de diversos irmãos que sempre vêm às conferências cada ano. Mas já damos graças a Deus, pelo menos pela oportunidade de estarmos juntos, alguns, e naquela esperança de que esta tenha sido a primeira e a última vez com estas restrições, né? Que o Senhor nos ajude a passar logo por essa situação para podermos estar todos juntos sem nenhuma limitação. Bom, quando Ezequiel fez menção dessa sugestão dele, muito boa, de que é difícil a gente ajuntar algumas coisas, depois tirar um pouco daquilo para repartir com os irmãos, mas que era interessante que cada irmão depois fosse para casa pensando em alguns outros versículos que não puderam ser lidos, por causa do nosso tempo, né? Mas seria conveniente os irmãos fazerem isto. E eu pensei, então, o povo está numa encrenca agora considerada. Porque a minha meditação vai ser no livro dos Salmos. Então você vai ter que ler 150 Salmos no caminho de volta para casa. Porque não vai dar tempo de eu ler os 150 Salmos. E foi difícil pinçar os Salmos. Tirar algumas coisas que podia ser útil nesse tempo difícil que temos passado. E depois de um tempo de consideração, consegui, a duras penas, separar 5 salmos, porque são 5 estudos. E só que eu não estava pensando só nos salmos. Eu queria trazer alguma coisa prática, não só uma meditação no livro dos salmos, mas alguma coisa prática relacionada também com a experiência de Israel ou do povo antigo. E amanhã nós vamos pensar nisso, começar a pensar sobre isso, a divisão do livro dos Salmos e a ligação do livro dos Salmos com o Pentateuco. Então, pode começar a ler depois da reunião, porque é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios e 150 Salmos. Há alguns dias, né? Mas hoje eu quero ler o Salmo número 2. Salmo número 2. Um versículo só, não precisa ler, todo mundo já sabe, de cor e salteado. Eu vou ler no Novo Testamento, antes do Salmo 2, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmo número 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. tu os despedaçarás como um caco, um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Eu tentei achar algumas explicações sobre a poesia hebraica antiga, achei muito pouco, ou consegui muito pouco, entendo quase nada de poesia brasileira e de poesia hebraica, nada. Mas quando a gente lê os Salmos, mesmo sem entender a disposição poética dos versos, sem conseguir entender a separação das estrofes, às vezes parece uma separação, e a nossa mente, às vezes, com uma poesia mais comum, imaginando vão ser as 5 estrofes, 4 linhas, contamos as coisas assim. E quando a gente lê o livro dos Salmos, não é tão fácil, aliás, para mim não é nada fácil, dividir essas poesias, ou conseguir entender o que seria uma estrofe. Mas você lê e relê várias vezes e começa a perceber algumas repetições. Algumas delas não estão colocadas em ordem. Parece meio confuso. E não é fácil, mas é impressionante a forma como isso foi colocado. Você tenta tirar um tema principal de um livro. Um tema. Qual é o tema daquele livro? Qual é o assunto que predomina naquele livro? Aí você começa o Salmo 1 e vai lendo e termina o livro dos Salmos e vê o Salmo 150 e pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Começa o Salmo. Termina o livro dos Salmos. Louvai ao Senhor. Louvai a todos os povos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que cabe entre estas extremidades? Eu vou dizer que é muita coisa, muita coisa. E Deus se revela no livro dos Salmos de uma forma impressionante. Ou Deus é revelado no livro dos Salmos de uma forma incomum, extraordinária. Então você já começa a tirar alguma ideia ali. Tudo gira em torno de Deus. Tudo só faz sentido se Deus for colocado ali. Tudo só tem significado se Deus der o significado para aquilo. Você tira Deus do cenário, tira Deus da poesia, tudo cai, desaba. Você olha por um outro ângulo, você vê o salmista sempre, ou diversas vezes, em situação de alto risco, guerras, inimigos, perseguições, desprezo, abandono, pecado, tantas coisas, e ele correndo em diversas situações, em diversas circunstâncias, mas Deus, preciso de Deus, não faço nada sem Deus, não tem nada sem Deus, não há sentido sem Deus. O salmista disse, diz o néscio no seu coração, não há Deus. E o salmista olha para essa pessoa e diz, como assim? Como você pode pensar que não existe Deus? E você vai achar diversos salmos exaltando a Deus na sua obra criacional. Nada, absolutamente nada existiria se não fosse Deus. Então é um livro fascinante. É um livro que mostra de fato uma dependência extrema de Deus, uma falta de Deus, um vazio total sem Deus. Tira Deus da sua vida e a sua vida literalmente perde o sentido. Uma outra coisa interessante no livro dos Salmos, que faz um certo paralelismo com Provérbios, uma certa semelhança com Provérbios, são as comparações. Porque às vezes é difícil para nós entendermos uma situação, uma circunstância, um fato, um acontecido, sem que seja comparado com outra coisa. Vamos supor que alguém nos dê uma explicação científica de algo. Bom, se você não comparar isso com alguma coisa, o copo, o pano, para que eu possa entender, eu que não sei nada de ciência, entender o que você está falando, se você não comparar, se você não trouxer isso para o meu nível, você está falando grego. Eu não vou entender absolutamente nada. E nos Salmos há comparações, várias comparações, para ajudar isso, o entendimento. São poesias com comparação, com contraste. E um contraste nítido para realçar bem os extremos, as diferenças, é o ímpio e o justo. O ímpio e o justo. O tempo todo. O que zomba de Deus, o que ama a Deus. O que despreza a Deus, o que aprecia muito a Deus. E onde eles vão parar? Onde eles vão parar? O fim deles. Portanto, é um livro que deveria, não só porque está no centro da nossa Bíblia, e nas casas que gostam de ter uma Bíblia aberta na sua prateleira, na sua estante, na sua sala, geralmente está aberta num salmo, porque o salmo é bonito, porque o salmo é poético, ou coisa assim, que esse livro não seja um livro simplesmente um amontoado de poesias hebraicas, de difícil interpretação. Eu ando muito cansado, fiquei tentando, desisti. Eu realmente não consegui gravar os nomes usados nestas poesias todas, os nomes hebraicos, e traduzir esses nomes todos, e o sentido destes nomes todos, complicadíssimo isso. Mas tem um sentido aquilo lá. Talvez vocês que têm a mente mais jovem, né, os mais jovens que têm mais facilidade com coisas difíceis, vão conseguir explicar as diferenças que existem nesse salmo aqui. Você vê aqui, você começa a ler o título do salmo, Neginote. Neginote, o que é isso? E tem vários títulos e vários nomes destas palavras muito estranhas para nós, que são colocadas e não foram colocadas aleatoriamente, não foram colocadas simplesmente para fazer um enfeite poético ou coisas desse tipo. Diferença de um salmo, de um masquil, de uma oração, de um canto, de um louvor, são coisas de fato impressionantes e que são contrastadas uma com a outra para nos ajudar. Mas o Salmo 2. O Salmo 2, ou como Lucas, escrevendo o livro dos Atos, contou daquelas experiências, dizendo o Salmo 2, citando o Salmo 2 e fazendo menção desse Salmo nos seus escritos. O Salmo 2 nos ajuda, e eu espero ajudar, quem sabe, alguém nesta noite que ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo, a entender a importância da sua fé no Senhor Jesus Cristo, antes que seja muito tarde. O Salmo 2, ele relata para nós, ele traz um retrato para nós de um fato muito antigo, de época muito antiga, nos dias do Senhor Jesus Cristo, se levamos para aqueles dias, embora tenha sido escrito séculos antes dos dias que o Senhor Jesus andou sobre essa terra, na experiência pessoal de Davi, embora na sua Bíblia e na minha Bíblia esse Salmo 2 aqui não é mencionado o autor, não está escrito aqui Salmo de Davi, Masquil de Davi, mas o Novo Testamento diz o Salmo 2 e diz que Davi falou estas palavras. Então nós vamos entender que foi Davi que escreveu essas palavras. É um salmo separado pelos estudiosos como um salmo messiânico e, portanto, fala do Senhor Jesus Cristo. Mas é um salmo que retrata uma situação, um ajuntamento das autoridades, dos príncipes, dos reis, trazendo isso para os dias do Senhor Jesus, maquinando entre si, consultando entre si, amotinadas, tramando entre si o que é que vamos fazer com ele. O que é que vamos fazer com ele? Qual o tratamento nós vamos dar para ele? O que será feito dele? Dele quem? Ele diz aqui, contra o seu ungido. O Senhor Jesus apresentado como o ungido de Deus. Quando você pensa nas autoridades do mundo inteiro e nas autoridades daqueles dias, por que é que as autoridades se uniriam? Por que é que Pilatos e Herodes se uniriam contra o ungido de Deus? Por que é que eles fariam isso? É o que o salmista pergunta. Por que eles fazem isto? Qual é o sentido de fazer isto? Onde é que está a explicação para isso? Então você para um pouquinho para pensar, o ungido, o escolhido de Deus, o eleito de Deus. Ah, mexeu no ego deles. O ungido de Deus, o escolhido de Deus, o eleito de Deus. Para quê? Para fazer algo que ninguém poderia fazer, para realizar uma obra que homem nenhum teria condição de fazer, para consumar um desígnio do Altíssimo que mais ninguém poderia fazer, o meu ungido, separado de todos, diferenciado de todos. E quando alguém é destacado, diferenciado, separado, ungido, isso para Herodes, para Pilatos, representava uma ameaça. é o meu ungido, não são vocês. Tem algo que vocês não podem fazer e jamais seriam dignos de fazer isso, mas o meu ungido vai fazer isso. É um problema social, é um problema do mundo, é um problema da raça, é um problema dos homens, é um problema de todos. Mas é o meu ungido que vai tratar. É só o meu ungido que vai tratar. Essa palavra, esse termo, ele vai excluir, não pelos desígnios dos homens, não pela votação dos homens, não pelo consenso dos reis, mas esse ungido, ele vai excluir de todos os homens, da raça humana inteira, a realização de uma obra dada por Deus ao seu ungido, que ninguém jamais poderia passar perto de fazer. Nós vemos o mundo como ele funciona. O nosso irmão tem falado um pouco destas coisas. Como funciona o raciocínio humano. Como eles precisam e tudo que se vai fazer no mundo inteiro precisa disso. Precisa de um ajuntamento e um cabeça. E um ajuntamento e um cabeça. E os cabeças se unem e se organizam e tratam e resolvem os problemas do resto, de todo o restante. Há os ajuntamentos, as amotinações no mundo inteiro, dos grandes líderes no mundo inteiro, para tratar os problemas da humanidade toda. Olha, está tendo fome em tal lugar, tragédia no outro lugar, falência no outro lugar. E eles se amotinam, os líderes se amotinam, vamos tratar isso, mandar dinheiro para cá, fazer aquilo para lá, fazer aquilo para resolver as suas coisas. Mas tem um problema comum na humanidade. Tem uma condição que ela varre a terra em todos os sentidos e não deixa ninguém de fora. O salmista falou: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um sequer. Deus está dizendo o seguinte: não existe uma pessoa na terra que me agrada. Não tem uma pessoa na terra que me satisfaça. Ninguém. Mas o meu ungido, sim. Este é o meu ungido. O meu eleito para fazer toda a minha vontade. Esse me agrada. Então você grava esse aspecto. Eles se perguntam, eles se ajuntam, e o salmista está querendo entender por que é que eles rejeitaram esse ungido. Por que é que eles rejeitaram, maquinaram contra ele, vamos despedaçá-lo. Mas como? Ele veio de Deus, é o eleito de Deus, é o ungido de Deus, para fazer algo que ninguém pode fazer, mas a receptividade para com ele foi esta: vamos quebrá-lo. Vamos despedaçá-lo. O salmista diz: por que isto? Mas ele diz mais: os céus se rirá. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. A reação de Deus, aquilo que foi feito na amotinação dos povos, na amotinação dos reis, o Senhor olhou para eles e disse: o que eles pensam que podem fazer? Lendo nos Salmos, a gente aprende uma coisa. uma característica comum que está no DNA de todos os seres humanos. No DNA de todos os seres humanos. Prepotência, arrogância, soberba, altivez, exibido. Português, claro, exibido. O ser humano é exibido. O ser humano se acha. Se acha. Quando o ser humano se acha, se exibe, se considera, Deus olha. O que, que é isso? Quem você está pensando que é? Quem você pensa que é? A resposta de Deus. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. E o ser humano no seu orgulho, na sua altivez, na sua soberba, na sua arrogância, na sua prepotência, segue achando que pode, que pode, que pode e vai fazendo o máximo que ele pensa que pode. Mas tem uma coisa na frente dele. Por mais que ele se esforce, se empenhe, se dedique, ele não vence a morte. Tem a morte na frente. Derruba todos. A Bíblia fala de um dos Herodes, que estava lá sentado no seu trono diante do povo. Sou Herodes, o governador de vocês, autoridade, mando em vocês. E o povo tudo tremendo de medo diante desse Herodes. Ó, voz de Deus, voz de Deus. Na frente deles, comido de bichos, expirou. Ó, cadê o Herodes? Com o seu poder, com a sua soberba, comido de bichos, expirou. Tombou na frente do povo. Deus se ri. Deus olha para isso e diz, mas onde vocês vão parar com isso? Quando é que vocês vão admitir que existe algo no mundo maior do que vocês? Quando é que vocês vão admitir que existe no mundo algo que é invencível? A morte. Mas tem meu ungido aí. Tem meu ungido aí. Mais que ungido. Ele diz que esse ungido, versículo 6, é o meu rei. É o meu rei. Ah, aí mexeu, aí foi fundo nas autoridades, aí foi fundo porque mexeu no reino. Nós olhamos por todos os lados, se tem uma coisa que alvoroça o mundo, é a disputa do reino. Mexe com o mundo inteiro. Vai ter uma eleição lá, não sei aonde, a bolsa de valores, para cima, para baixo, por causa de um rei, um homem. Se ele chegar no poder, ações da bolsa vão lá em cima. Mas se o outro chegar no poder, ações da bolsa vão lá embaixo. Eu não consigo entender nada disso. Não entendo nada. Porque um foi eleito para ser presidente, governador, e ele vai cuidar das coisas ali, a bolsa subiu, a outra, a bolsa caiu. Para mim não faz sentido. Mas eles entendem, é assim que funciona. O rei. Mas aqui no começo, ele disse, os reis da terra se levantam. Os reis da terra. Mas o Senhor Deus diz, ungi o meu rei. Tem um reino. Deus está dizendo o seguinte, tem um reino. Não é um reino dos homens, não é um reino feito pelas pessoas e cuidado pelas pessoas. Deus está dizendo, tem um reino que é meu, e tem o meu rei nesse reino. E você olha, vai para o Alasca, e você vai para Ushuaia, e você vai para montanha do Everest, e você vai para todo lugar do mundo, roda o mundo de todo lugar, fala, onde está esse rei? Que reino é esse? Reino de paz, reino de justiça, reino de amor, reino de santidade, reino onde o pecado não entra, reino onde a morte não entra. Os cidadãos desse reino viverão para sempre. Cadê esse rei? Onde está esse rei? Ao invés dos povos perguntarem entre si, quero conhecer esse rei, quero saber desse rei. Os reis da terra se ajuntam, vamos logo dar um fim nisso. Mata ele. Mata ele. Ah, mas quem sabe o povo dele vai defendê-lo? Quem sabe a nação dentro da qual ele nasceu irá defendê-lo? Aí você começa a ler o Evangelho de João e fala, mas não é possível. Não é possível. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O livro dos Salmos mostra que a maldade do ser humano, ela é imensurável. Imensurável. Fizeram coisas que você fala, mas não é possível que um ser humano faça isso. Faz, ele faz. Ele faz. Você pensa na maldade mais extrema da extrema, impensável, pois vai ter um serzinho humano que fez aquilo já. Não dá para acreditar, não, ele fez. Fez. Mas nesse reino, não. Interessante esse rei e esse reino, porque tinha um malfeitor, um bandido crucificado ao lado dele. Ao lado dele. E aquele bandido crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele disse para esse rei, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tem um reino. Ele tem um rei. Aquele malfeitor na cruz reconheceu que tem um rei. Os reis da terra se amotinando para destruir. Os entendidos da terra rejeitando esse rei. Mas um malfeitor na cruz tem rei, ele é rei. Crucificaram a pessoa errada, mataram o rei. Eu posso morrer aqui porque eu sou um malfeitor, um cruel, um criminoso, mas ele é rei. E o Salmo apresenta esse rei e ele diz, sobre o meu santo monte de Sião. A característica desse rei é santo. É a santidade dele. Se como ungido ele é aquele que agradou ao Senhor em tudo, como rei ele é marcado, caracterizado como um rei de santidade absoluta. E isso que incomoda os reinos da terra e as pessoas, porque se tem um ponto que é difícil de achar um consenso entre as pessoas do mundo inteiro, é essa questão do pecado. O que é pecado? E esse rei, pela santidade dele, ele mostra que tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é fora da palavra de Deus, é classificado por Deus como pecado. Não é por um concílio de pessoas, da mais alta corte, de seja lá qual meio for. Não. Não é esse concílio que decreta ou não decreta o que é o que não é pecado. Esse concílio de pessoas humanas, de seres humanos, pecadores e mortais, não tem moral para designar o que é pecado. Designar o que é pecado, só Deus pode designar. E Deus designou. Deus designou. Mas o seu rei é santo. Fora da cogitação de pecado. Mas mais interessante de tudo, quando o salmista muda o tom da sua fala, ele está falando das pessoas que se amotinam, daqueles que falam, está falando como Deus no versículo 6, agora proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele personifica o ungido, ele personifica o rei, ele entra naquela pessoa, como se fosse aquela pessoa, falando na voz daquela pessoa e diz, o Senhor me disse, o rei está dizendo, o ungido está dizendo, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. O Salmo está mostrando que como o ungido e como o rei, ele não, eu vou falar isso com reverência, ele não poderia fazer o que ele veio fazer. Não poderia fazer. Se como o ungido ou como o rei tivesse mantido estas prerrogativas, estas qualificações divinas, mas não tivesse sido, não tivesse chegado a este ponto, o rei ungido dizendo ao Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele dizendo que o Senhor falou isso para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei, não haveria solução para a humanidade. Não haveria solução para a humanidade. Guarda isso por um pouco, para pensar primeiro na questão onde a humanidade está. Se você olha essa situação, não havendo justo, não havendo quem faça o bem, não havendo quem agrade a Deus, não havendo santo no sentido que Deus classifica santidade absoluta, havendo entre os homens, por mais elevados que sejam, algo que é maior do que eles, do que todos nós, algo na nossa frente, diante de nós, que nós não podemos resolver, que é a morte, e há uma insegurança quase que absoluta entre a humanidade inteira, o que é que vai acontecer depois da morte? Há esse medo, esse pavor, essa grande preocupação. Então, temos uma situação igual, estamos todos condenados? Estamos todos perecendo? Estamos todos caminhando para o mesmo fim? Se não agradamos a Deus, e não agradamos. Se não estamos em santidade no Monte Santo de Sião, e não estamos. Se não conseguimos por nós mesmos engrandecer a Deus e tratar Deus com a dignidade que é dele, não conseguimos. Se temos diante de nós algo gigantesco que nós não podemos vencer, é a morte. Então estamos perecendo. Nesse cenário do perecimento é que entra o Filho. O Filho. É nesse cenário aterrorizante, nesse cenário apavorante, sem saída, é que entra o Filho. Por isso o termo gerei. Porque era necessário que este que é o meu ungido, era necessário que este que é o meu rei, encarnasse, entrasse no mundo, entrasse na condição dos homens, entrasse na triste sorte dos homens, se submetesse a algo que de outra forma não haveria saída. A morte precisaria ser vencida, o pecado precisaria de ser julgado, aquilo que separa, que impede os homens de estar na santidade de Deus, impede os homens, isso precisaria ser tirado, tratado. Senão não tem céu, não tem céu. Eu acho que há um consenso quase geral, né, ou pelo menos grande parte das pessoas, quando você vê nas redes sociais a partida de pessoas amadas, e sempre tem notícias assim, você vê pelas pessoas que perderam os seus entes queridos, amados, 100%, 99% das pessoas dizem quando perderam alguém, está lá, está nos braços do Pai, está nos braços do Pai. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo espera. Mas como é que fica para entrar nos braços do Pai? Qual é a segurança que eu tenho para estar nos braços do Pai? Como que eu posso saber que eu estarei na casa do Pai? Como eu sei que eu posso andar no Monte Santo de Sião, se eu não sou o ungido de Deus? E ninguém é, porque está no singular, este é o meu ungido. Ninguém mais. Este é o meu rei, ninguém mais. O filho, ele entrou aqui. O rei entrou, o ungido entrou. Ele entrou na triste condição dos homens. É bem aí, é bem nesse ponto aí que Deus, o Senhor Deus do céu e da terra, traz o homem sem chance alguma outrora, traz esse homem para junto de si, traz essa pessoa para estar na sua presença. E é isso que o livro dos Salmos mostra, o justo na presença do Altíssimo, o justo na comunhão de Deus, o justo na própria presença de Deus, o justo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Tem que estar limpo, tem que ser purificado. Quem é que vai entrar nos tabernáculos eternos? Quem? Então Deus prepara a salvação. É por isso que a Bíblia inteira, não só o livro dos Salmos, mostra que a salvação é algo de Deus, preparado por Deus, feito por Deus, executado por Deus, e não aparece o dedinho do homem, seja lá ele quem for que se atreva a fazer isso. É Deus que salva, é Deus que muda, é Deus e o seu Filho tratando isso. O Senhor Jesus entrou no mundo para isso, este ungido veio em carne para isso. O Senhor Jesus precisava entrar aqui em humanidade perfeita. Eu te gerei. Foi colocado no ventre de Maria. Deus o colocou ali. Deus encarnado. Deus manifestado em carne. Tu és meu filho. Te gerei. Colocado ali. Por quê? Por que que Deus fez isso? Enquanto os povos se ajuntam, enquanto os povos se amotinam e pensam coisas vãs, enquanto os reis da terra maquinaram contra ele, vamos matá-lo, enquanto foi rejeitado no mundo inteiro. Por que é que Deus fez isso? Porque Deus amou o mundo. Deus não amou o mundo de qualquer jeito, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal forma, inexplicável, imensurável. Deus amou o mundo, amou as pessoas no seu pecado, na sua injustiça, na sua miséria, na sua sujeira, em qualquer situação. Deus amou o mundo, que deu o seu filho. O seu filho, tu és meu filho, deu o seu filho. Por isso que tinha que ser assim. Porque Deus tinha que provar e ele provou o quanto ele amava. Ah, mas Deus é muito bravo. O salmista falou aqui, ele vai no seu furor, na sua ira, vai turbar. Ah, Deus é muito bravo. Sim, Deus não suporta o pecado. Infelizmente, ele vai lançar no abismo do inferno aqueles que o rejeitaram. Mas Deus amou e está querendo trazer as pessoas dali, tirar as pessoas dessa condição. Amou o mundo de tal maneira, e alguém vai pensar, mas como foi esse amor, como foi essa medida? Deu o seu filho. Deu para quê? Nas mãos dos reis, nas mãos das autoridades, nas mãos de Israel, nas mãos do seu povo, dos anciãos, dos sacerdotes. Deu para vocês, examina ele. É o meu ungido, hein? É o meu ungido. Olha se tem alguma coisa errada nele. É o meu ungido. O que vocês vão fazer com ele? Crucifica-o. Crucifica-o. Até Pilatos, um gentil romano, não entendia nada da lei de Deus. Até ele disse, mas eu estou olhando para ele, mas não estou conseguindo. Mas eu sou um político, né? Ah, eu não estou conseguindo achar um crime nele. Eu não estou conseguindo achar alguma coisa errada. Vamos procurar mais. Vocês não querem que eu solte ele? Porque é a festa de vocês, toda a festa eu solto um preso. Pede para soltar ele. Não. Solta Barrabás. Mas Barrabás é criminoso. Foi julgado, condenado, sentenciado. Solta Barrabás. Mas e o Cristo? E o ungido de Deus que eu faço com ele? Mata. Mata ele. Por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, ele olha para a nação de Israel, Deus amou tanto vocês, mas amou tanto vocês, que não dava para medir o amor de Deus e vocês o mataram. Vós o matastes. Mataram o Filho de Deus. Cruz do Calvário, cruz de horror, cruz de vergonha, cruz de humilhação, e ele suporta aquilo para descer e se identificar com o mais vil dos pecadores. E poder dizer depois para o Pai, qualquer um, qualquer pessoa nessa terra tão vasta, que foi capaz dos crimes mais atrozes que esse mundo já ouviu falar, das maldades quase que indescritíveis que teríamos que tapar os ouvidos das crianças para não ouvir o que certas pessoas são capazes de fazer. Até por estes, o Senhor Jesus está dizendo, pode salvar. Deus salva perfeitamente, totalmente, completamente, purifica integralmente, traz para o seu monte santo, traz para a sua presença santa, qualquer pessoa que reconheceu o seu pecado, a sua imundícia, a sua indignidade, a sua sentença de morte, o abismo que está diante de si, o perecimento decretado por Deus. Essa pessoa que reconhece isso e olha para o Filho de Deus, que morreu, que deu a vida, que derramou o seu sangue e que venceu a morte. Venceu. O que era impossível para nós, ele fez. Morto sim, mas não ficou na morte. Não era possível a morte reter o Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê é salvo. É por isso que no livro dos Salmos tem o justo e o ímpio. Aquele que creu, aquele que rejeitou. Aquele que recebeu o ungido de Deus, o Senhor Jesus, aquele que deu as costas para ele. E isso é algo voluntário. É individual. Nem os pais podem fazer pelos seus filhos. É cada um sozinho perante Deus. E a nossa esperança e oração é que vocês, cada um que nos ouve, possa verdadeiramente descer do seu pedestal, do seu orgulho, da sua soberba e dizer de fato, eu concordo com Deus. Não há justo, não há nenhum sequer, inclusive eu. Mas Ele me amou. Amou tanto que deu o seu Filho que morreu na cruz no meu lugar e aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.